No filme do Rei Leão, o que que ele fez? Ele fez um token para dar para todo mundo que trabalhou com ele. E aí eu tenho o meu token até hoje, que ele. Tá vendo? Que trabalhou
Ai,
com o
que
Derek Bell.
lindo.
E eu tenho isso com muito carinho, porque assim. Realização, Adalto, realização.
Então,
Assim, trabalhar
total, imagina.
no filme da Disney que eu sabia de cor, eu sei todas as falas de cor. Eu me sinto um ET.
Por quê?
Porque toda vez que as pessoas falam, o que você faz? Eu falo, efeitos especiais, dá um bug, assim, da tela azul, a pessoa fica. E ela fala, o quê? O que você faz? Eu falo, filmes, sabe? Pós-produção de filmes, sabe os efeitos que a gente vê? É com isso que eu trabalho. Aí as pessoas, ah, e começa a processar. O ator, ele já é super malhado, já tem um mega peitoral, mas a gente faz o quê? A gente aumenta aquilo, dá aquela valorizada no, na pessoa, entendeu? Já fizemos isso.
Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque, afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo, Longe e Demora! Eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual. Falo aqui direto de Amsterdã, na Holanda, onde eu moro há quase 2 anos e trabalho com production service. O que é isso? Trago produções do Brasil para aqui para a Europa, não só para Amsterdã, e também levo produções daqui da Europa para o Brasil. E se você chegou agora e não conhece o Cedo, Longe, Demora, eu trago profissionais do audiovisual para contar histórias. Contar histórias de bastidores, histórias engraçadas, curiosidades por trás das câmeras. Você é do meio? Não? Se você é um curioso, esse é o seu lugar. Se você é do meio, se está na faculdade, se tem décadas de trabalho, também é o seu lugar para sentar e escutar histórias. Antes de começar, eu queria pedir então para você seguir esse canal aqui, se você está assistindo aqui no YouTube, ou se você está escutando esse canal num tocador de áudio de sua preferência, deixa um like aqui para a gente chegar em mais pessoas. O episódio de hoje, a gente traz uma convidada super especial, falando diretamente de Los Angeles, e ela trabalha com efeitos especiais em Hollywood. Então, ela vai mostrar alguns materiais em vídeo. Se você então tá escutando esse podcast num tocador de áudio de sua preferência, pode trocar, pode ir lá no canal no YouTube, Adalto Lima Neto, ou então Cedo, Longe e Demora, com três Os, ou então no Spotify você consegue assistir também esse podcast, tá bom? Vamos chamar então? Vamos lá, nossa convidada de hoje, diretamente de Los Angeles, Tati Leite! Muito obrigado! Que
Eu que
bom ter
agradeço.
você aqui. Finalmente nós conseguimos, porque, como eu falei, a Tati está falando de Los Angeles e eu estou em Amsterdã. Então são hoje com o fuso horário, com o horário de verão, o fuso horário está de 9 horas. Então agora são 6 da tarde aqui e lá são 9 da manhã. É isso. Tudo bem, Tati?
Tudo jóia, que prazer estar aqui com vocês. Estou feliz que a gente finalmente conseguiu se organizar nos cursos e um prazer estar aqui.
Não, que isso, eu agradeço a você por tirar um tempinho aí. Sei que a vida é corrida aí, muitos projetos, muitos trabalhos. E a gente já começa com a pergunta que não quer calar: quem é você na fila do catering em Los Angeles, Tati Leite?
Bom, a Tati Leite é diretora e artista de efeitos especiais. Eu tive o privilégio de trabalhar em grandes produções como Rei Leão, A Capitã Marvel, Homem-Formiga Vespa, Missão Impossível, entre outros. A minha formação é Engenharia de Computação pela Unicamp, então é por isso que o meu foco está sempre em estar em áreas de inovação e eu tenho esse background em tecnologia que é muito forte. E foi assim que eu acabei me envolvendo com efeitos especiais. Essa parte de estar sempre mudando, você está sempre tendo que aprender, tem sempre uma inovação nova, uhum. Você está sempre que atualizar, são coisas assim que fazem parte do meu dia a dia, da minha rotina. Uhum. E os nossos olhinhos, os olhinhos do público, de todo mundo que assiste filme, que é apaixonado por séries, está uhum. sempre buscando coisa nova e de qualidade maior, né? Então, acho que essa motivação, esse envolvimento com inovação, que fez com que eu fizesse parte da primeira produção virtual do Rei Leão, que foi a primeira do mundo, assim, a primeira grande produção virtual. E foi dessa mega produção virtual de Hollywood que me levou a ser a primeira mulher a dirigir uma produção virtual no mundo para a CCXP em pleno auge da pandemia. Então, eu tenho esse foco de contar história, de utilizar a maneira visual com inovação e tecnologia, mas sempre imprimindo assim, um estilo no meu trabalho, sabe?
Que maravilhoso. Conta um pouquinho da Tati, como chegou até aí, né? Você se formou na Unicamp, é isso?
Isso, eu me formei na Unicamp. Bom, é verdade, eu contei só a parte, minha biografia parte profissional.
Mas conta um pouquinho para trás, assim, como é que Tati vislumbrou, porque é uma curiosidade que todo mundo tem, assim, como é que uma brasileira com formação, engenharia, etc., vai parar em Hollywood ou vai parar em grandes produções, né? Isso é super bacana.
Vamos contar um pouquinho do pessoal, então. Bom, Tati Leite é uma menina que nasceu em Santo André, ABC Paulista, que era absolutamente fascinada por animação, sabe? Então, não sei se você lembra, Dalton, antigamente que a gente assistia filme, não tinha streaming, não tinha Netflix, acho que geração Z nem sabe o que é, mas a gente tinha fita VHS, você lembra disso?
Eu trabalhei em locadora, meu primeiro emprego foi em locadora.
É isso.
Então, eu rebobinava fita VHS, era meu trabalho.
A gente levava multa se não rebobinasse a fita.
Levava multa.
Os lançamentos eram disputadíssimos nas locadoras quando saía, e eu sou dessa época. Então, quando eu ainda era criança, meu pai acabou ganhando uma câmera de filmar usada, que era bem velhinha já, numa rifa, olha só. E aí isso foi o auge da alegria para mim, porque aí eu podia ser responsável por todos os vídeos, registros da família, tudo que eu achava interessante, era eu que queria fazer com aquela câmerazinha. Só que com isso cresceu a vontade também de editar. Eu queria proporcionar, quando colocasse ali para mostrar para todo mundo, eu queria proporcionar a experiência, eu queria garantir os cortes, entendeu? Imagina uma pirralha, né, pequena, de 10 anos, querendo editar, nunca. E aí essas...
Maravilhoso.
Não sei se o pessoal lembra aí, enfim, o pessoal da mais antigo, essas câmeras, elas eram uma fitinha um pouco menor que a do VHS, que é a nossa câmera de videocassete. Uhum. E aí precisava fazer conversão, né, para a gente poder assistir no videocassete.
Sim.
Então, eu comecei a levar nessas casas, nesses lugares que faziam a conversão. Indo nesses lugares, eu descobri que com dois videocassetes, eu conseguia fazer essa conversão sozinha. E aí, o que me veio na cabeça? Falei assim, bom, se eu consigo fazer a conversão, eu consigo garantir a edição, porque eu vou dando play e pause onde eu quero. Só que o que acontece? Cara, você imagina, eu fico pensando na família, nos pais, que paciência. Consegui arranjar os cabos, enfim. E só para o pessoal ter uma ideia da dificuldade que era, principalmente considerando que era criança ainda, não existia Google, galera, na época. Não existia uma forma de a gente ter esse conhecimento. Ou você tinha alguém perto de você que tinha esse conhecimento.
Que conhecia.
Ou você tinha que ir caçando. E foi assim, eu fui atormentando o pessoal que eu ia converter os vídeos, descobri os cabos que eu tinha que comprar, e como não era o suficiente, na época, imagina, ter outro videocassete em casa ia ser um luxo, e minha família não
tinha. Nossa senhora!
Não tinha como. Então, o que a gente fazia? O que veio na minha ideia? Ok, vou falar com toda a família, com os amigos da família. Então, eu ligava durante a semana e falava, fulano, você vai estar aí de domingo, das 4 às 6? Será que eu podia, assim, com aquela vozinha de criança, né? Bem assim, podia usar seu videocassete um pouquinho?
Emprestado.
Que maravilhoso.
Aí, eu fazia meu pai pegar, me levar no lugar, né? Punha o videocassete nosso embaixo do braço. Minha mãe já detestava, porque antigamente a gente tinha aquelas estantes enormes na sala para pôr e tirar cabo. Eram as TVs, gente. A TV não era fininha. As TVs eram aquelas TVs enormes que para você mexer, dois tinham que segurar para virar a TV, pôr cabo e tirar cabo.
Nossa senhora.
Consegui infernar a família um tempo e os amigos um tempo.
Muito bom.
Para fazer essas edições, mas foi aí que começou, entendeu? Foi aí que despertou essa vontade de fazer acontecer do jeito que eu queria, com a edição que eu queria.
E como que era a sensação depois que colocava aquela fita já editada ali? E todo mundo esperando, tipo, a premiere para a família.
Era maravilhoso, né? Isso a gente vai ficando viciado nisso. Assim. Eu acho que esse foi o meu primeiro gostinho. Porque eu queria... Aí eu já queria fazer uns efeitos especiais e eu não sabia como fazer. E aí fazia cartaz, colocava na parede, colocava na câmera, fazia som. E aí... Começou.
Meu Deus do céu.
Despertou. E quando eu colocava, como você falou, para o pessoal assistir, as pessoas falavam: nossa, como você fez isso? Aí eu ficava toda.
Eu não vou contar meu segredo, né?
Exato.
Mas eu vou te falar que eu tinha uma coisa parecida, assim, que era com teatro, na verdade. Eu sempre gostei muito de dirigir ator e vem desde essa época, assim. Eu assistia os filmes, porque meu pagamento na locadora era um VHS, era, sei lá, 10 reais, não era real na época, mas eram uns 10 reais, e uma fita para assistir no domingo. Então, eu assistia muita coisa e eu ficava muito interessado na atuação, assim. Eu falei, então, vou começar... A chamar os vizinhos para atuar em umas peças aqui que eu fazia. E aí eu escrevia e fazia, mas eu vendia ingresso pros pais dos amigos. Vendia ingresso, vendia pipoca na hora da apresentação. E no final a gente dividia. A parte do ingresso eu dividia para todo mundo da produção, mas a parte da pipoca era só minha, porque a ideia foi minha e eu... E o custo da pipoca era minha, então a parte da pipoca eu dividia só para mim. Mas com isso me despertou essa coisa de direção de ator e tal. E no seu caso, exatamente a mesma coisa, né? Ficou ali, plantou a sementinha da animação. Mas aí, com isso, você já começou a vislumbrar, trabalhar na indústria?
Então, ainda não. Aí, assim, eu era obcecada por animação, como eu te falei. Eu assistia de novo, de novo e de novo. E eu desenhava muito. Então, às vezes eu assistia, eu desenhando, enquanto eu estava assistindo, eu estava desenhando e replicando as cenas que estavam lá, que aparecia. Às vezes eu pausava se eu queria ter mais detalhe, alguma coisa, e eu continuava nesse processo de desenhar. Mas eu acho que um filme que mudou muito para mim foi A Bela e a Fera. Porque A Bela e a Fera, assim, foi um marco, porque eu vi que eu tinha uma expectativa diferente das outras crianças também. Então, enquanto todo mundo estava assim, nossa, que história maravilhosa, que música, que desenho, as cores, o figurino. O que eu pensei, a primeira vez que eu vi o filme, eu falei assim, como eles fizeram, na cena do Ballroom Dance, na cena que eles estão no salão dançando...
Aquela grande cena de...
aquela cena principal, que é a cena mais bonita, a música mais famosa. O meu olho foi direto para o reflexo dos personagens no chão. Como é que eles tinham feito aquilo? Como é que dentro
Cê
eles conseguiram
tá
replicar um chão de mármore e a gente conseguia ver o reflexo deles, do movimento dos personagens dentro do salão? E eu fiquei fascinada por aquilo. Eu fiquei assim, mas como é possível? Mas como é possível? E, de novo, gente, eu sou de uma geração que na época não tinha nem internet. A gente conseguia conhecimento como? Jornal, revista, biblioteca e Barça. Lembra da Barça, daquelas enciclopédias de forma?
Barça britânica. Que você tinha pelas letras, né? Então, de A a Z. A pesquisa tinha casa que só tinha A, B, C, D. Você não podia ter pesquisa com outra letra.
Eu ia numa casa emprestada, a casa da minha tia, ela tinha Barça, aí quando eu precisava pesquisar era lá que eu ia. Então não tinha também esse, como é que eu vou descobrir como que foi feito o reflexo da Bela e a Fera no chão? Na escola, comecei a perguntar para todos os professores de artes, de tudo quanto é tipo, ninguém sabia. Até que no ano seguinte a gente começou a ter aula de computação. Para quem não lembra, as aulas de computação na escola antigamente era assim. Tinha tabuada no computador, aí a gente tinha que digitar a resposta e ver se tinha acertado, quanto que ganhava de ponto. Era essa a aula de computação. Mas o professor que eu tive lá, eu perguntei, imagina, criança também conversava de animação com absolutamente todo mundo. E aí eu falei assim, mas como é que é possível? E ele falou assim, computação gráfica. Bum! Salva essa palavra aqui, que essa palavra aqui vai ter sentido ali na frente na minha história. E eu fiquei, nossa, computação gráfica, tá.
Computação
Isso aí já me despertou, né? Eu já queria saber.
Maravilhoso.
Já queria saber como é que isso funcionava junto com o desenho. Porque eu sabia que que a animação era desenhada ainda. Então, como? Como é que eu vou fazer? Quando chegou a hora de prestar vestibular, de escolher o que eu ia fazer na faculdade, eu não tinha referência nenhuma de uma indústria de animação aqui no Brasil. Assim, talvez porque eu não tivesse ninguém próximo, certamente a gente tinha pessoas competentes na época já, mas não tinha essa ideia assim, o que, que eu vou fazer, que curso que eu tenho que fazer e o que, que eu tenho que fazer para me encaixar nessa indústria. De novo, com referências antiguíssimas, que eu peço desculpa para quem é da geração mais nova e não vai saber, mas eu vou explicar. Antigamente, a gente tinha um guia do estudante. Não sei se você lembra disso.
Nossa, lembro. Que eram as profissões, né?
Tirando do fundo do baú as coisas aqui. A gente tinha um guia do estudante.
Nossa!
Era um livro dessa grossura, que para quem ia prestar vestibular... A gente tinha lá todas as profissões, e aí dentro das profissões, o que, que você ia fazer, em quais universidades dentro do Brasil davam aquele tipo de curso, ou um encaminhamento naquele sentido. A animação não estava nesse livro, tá? Só para vocês saberem, não tinha nada de animação.
Não existia ainda.
Não existia. Aí, eu não queria fazer publicidade, marketing, porque não era uma coisa que ressoava comigo. E talvez eu pudesse ter ido para o cinema, mas também, sem ter nenhuma referência próxima, não tem nenhum artista na família, nada. Também era uma coisa que não fazia sentido, assim. Para mim, cinema era o live action, né? Os filmes que a gente vê, mas que não tinha a ver com desenho.
Sim.
Então, eu falei assim, aonde que volta a computação gráfica? Aqui. Então, eu falei assim, eu vou fazer computação, vou fazer engenharia de computação. E foi isso que eu fui fazer. E aí, dentro do curso, eu estava sempre envolvida em tudo que tinha a ver com computação gráfica. Então,
você já colocou ali um foco dentro do curso de engenharia. Entendi.
Exatamente. Então,
que
tudo que tivesse a ver com processamento de imagens, jogos, computação gráfica, eu fiz todas essas matérias. Para você ter uma ideia, assim, quando a gente passa, principalmente em universidade, eu acho que em todas as universidades, mas você tem um grupo de matérias associado ao seu curso. Então, por exemplo, eu passei em engenharia. Se eu quisesse fazer um curso de medicina, eu não posso simplesmente me inscrever no curso de medicina. Eu tenho que ir no departamento, conversar com o diretor do departamento, explicar por que que eu quero fazer aquela matéria, para daí pedir autorização. E se houver uma vaga na turma de alguém que não conseguiu pegar aquele curso, ele abre a sessão para mim. Foi isso que eu fiz com o departamento de animação. A Unicamp tinha um departamento de animação, e aí, claro que sendo de engenharia, não, a gente não tem esse livre-arbítrio de pegar qualquer matéria lá. Então, eu fiz toda essa parte. Então, para você ver a minha obsessão com isso. Mesmo não tendo... Por que eu estou contando? Parece uma história assim, nossa, Tati, que história longa para explicar por que você chegou nisso. Vai, fala, vai mais direto ao ponto, né? Por que que eu tô falando isso? Porque em nenhum momento, por mais que eu tivesse esse sonho dentro de mim de querer fazer um filme da Disney, de querer participar e disso ser um objetivo de vida, por exemplo, eu pensava assim, nossa, se um dia eu fizer trabalhar num filme da Disney, pronto, eu zerei a vida. Assim, sabe? Quando era criança, esse era o meu sonho. Só que nada na minha realidade indicava que isso ia acontecer. Absolutamente nada. Então, por isso que eu estou contando essa história de um jeito super longo. Por quê? Porque mesmo nada indicando que um dia eu ia fazer parte disso, que um dia existiria essa possibilidade de eu trabalhar num filme da Disney, todas as minhas atitudes dentro do meu campo de alcance sempre foram direcionadas para o que eu queria. E aí, com isso, eu quero explicar o quê? Se você tem uma paixão, se você tem um amor, cara, não adianta você fugir dele. Porque você não consegue, o seu inconsciente vai ir trabalhando para você voltar para aquilo. Então, mesmo inconsciente, eu falo assim, bom, vou fazer computação, porque, enfim, não tem animação no Brasil, já pensando em trabalhar com engenharia de computação. Mas dentro da computação, eu sempre buscava esse caminho. Então, eu acho que é gostoso dividir isso com as pessoas, porque é para você que tem esse amor, essa coisa que você sabe, que está lá dentro, mesmo que você está no escuro, porque eu estive no escuro muito tempo, e você não sabe como chegar, tipo assim, você fala assim, bom, eu quero isso, como que eu vou fazer para chegar a isso? Não tenho a menor ideia, não tenho, o caminho hoje está completamente fechado, não consigo ver essa possibilidade. Faz o que está dentro do seu alcance. Faz o que está dentro do seu alcance. Porque o tempo vai dando o caminho. Funcionou para mim, então eu quero passar que funcione para todo mundo, entendeu? Porque o tempo vai abrindo esse caminho de uma forma.
Eu fico muito feliz de poder ter você aqui no nosso programa, porque não sei de longe demora. Porque... É uma inspiração. A gente não se conhece pessoalmente, né? A gente se conheceu através de uma amiga em comum, a Max Tovar. E ela falou, olha, eu tenho uma amiga que trabalha em Los Angeles e você tem que levar ela pro seu podcast. E aí aí ela me passou o nome, eu dei um Google rapidinho e apareceu Tati Leite ali em Hollywood, trabalhando nesse. Eu falei, gente, mas... Como assim? Como assim uma mulher foda trabalhando em Hollywood? Eu preciso falar com a Tati e te dar os parabéns. E agora, sabendo da forma que foi e essa obsessão, não obsessão, mas essa vontade e essa paixão desde criança, me deixou mais feliz com essa história toda. Parabéns, Tati.
Nossa, que lindo. Obrigada, Adalto. A Max é uma querida, né? Acho que você sabe. Enfim, nem preciso falar o quanto a Max é especial aí, que já sabemos que ela
sabe. Ela sabe.
É, e outro patamar.
Com certeza. Agora, hoje, quando as perguntas. Hoje, quando as pessoas te perguntam, o que, é que você faz lá em Los Angeles?
Eu me
e aí
sinto
você responde
aqui.
Como?
Porque toda vez que as pessoas falam, o que você faz? Eu falo, efeitos especiais, dá um bug, assim, da tela azul. A pessoa...
Como assim?
E ela fala, o quê? O que você faz? Eu falo, filmes, sabe? Pós-produção de filmes, sabe os efeitos que a gente vê? É com isso que eu trabalho. Aí as pessoas, aí começa a processar.
Ó, a gente vai começar. A Tati vai dividir um pouquinho com a gente a tela e mostrar alguns exemplos e algumas coisas. Por isso que eu chamei no começo do programa, chamei as pessoas que estão escutando esse podcast para virar um videocast e assistir no YouTube ou então no Spotify, que a gente tem ele também em vídeo. E ela vai mostrar um pouquinho e ela vai dividir agora com a gente alguns trabalhos. São trabalhos que ela fez e trabalhos também que a produtora em que ela trabalha realizou lá em Hollywood. Aí eu vou deixar você contar. Aí eu vou deixar você contar, porque eu estou curioso. Eu não vi os trabalhos, não sei o que ela vai mostrar, mas o Cedo Longe Demora tem o objetivo de trazer curiosidades, trazer histórias, trazer conteúdo interessante para você que ou trabalha na profissão, na área, ou você está começando, ou você está estudando, e esse é o grande momento para você aprender sobre efeitos especiais. Eu vou te dizer que até eu estou super curioso, tá? Vamos descobrir juntos. Vamos lá. O que que você trouxe para a gente, Tati?
Vamos lá. Esses são alguns trabalhos que eu fiz parte. A cena da Velha Fera.
A famosa cena. E é mesmo,
Olha,
tem
olha
uns.
esse reflexo Adalto no chão, olha isso.
Olha isso. Gente, e aí você observou no reflexo.
Era essa a minha
Meu
atenção.
Deus.
Mas vamos lá, como ninguém sabe exatamente, mas efeitos especiais, o que é isso exatamente, né? Fica todo mundo nessa questão, nessa dúvida. E basicamente, o que são os efeitos especiais? São técnicas utilizadas na indústria, né? No cinema, na televisão, nas séries que a gente vê, para realizar cenas que a gente não consegue obter por meio normal no ao vivo, né? Que não é algo trivial, que não é alguma explosão, qualquer coisa que seja, não é como você está só
Possível.
atuando, por exemplo, numa sala que você pode estar ali e que tudo existe ali. Então, basicamente, efeitos especiais é tudo para fazer acontecer na cena uma coisa que não é possível, que não aconteceria normalmente. E
Entendi.
aí, a gente tem a primeira grande abertura de efeitos especiais é o quê? Efeitos especiais práticos e efeitos especiais digitais. A gente tem esses dois. O que são os práticos? São os que a gente faz de fato no lugar, na locação, com coisas, com
Tá.
fogo real, com moto real, com a gente precisa às vezes, né, de dublês, porque são eles que vão fazer aquele movimento que é mais perigoso, eles que têm, enfim, a técnica para fazer aquilo. Então, esses são os que a gente chama de práticos. Para mostrar um
Certo.
pouquinho do que seriam os práticos, eu trouxe um trechinho do Mad Max. Para quem assistiu o último Mad Max, essa é uma das cenas que está lá. Então, basicamente, eles vão capotar um caminhão de verdade. A gente tem aí o dublê dentro. E essa cena, esse é o típico exemplo de efeito especial prático. Ele acontece real. Em tempo real.
Nossa, o caminhão passou ali na grua de uma forma milimetricamente calculada.
Exato. Então, é bem impressionante, assim, a gente tem um pessoal muito experiente, tem que ter um pessoal mais experiente que principalmente para ter o cuidado com todo mundo do set, para quem tiver nessa experiência não se machucar, não sofrer nenhum tipo de acidente. Então, esse é
Sim,
uma área
claro.
dos efeitos especiais, que é os que acontece de fato fisicamente. E aí a gente tem a outra área de efeitos especiais, que a gente chama de efeitos especiais digitais. E aí nessa a gente tem outras aberturas, né? Outras divisões. E aí o que seriam essas outras divisões? A primeira divisão é o efeito especial que a gente chama de transparente ou invisível. O que são esses efeitos especiais? São efeitos que estão na cena e que você não sabe que estão na cena. Quando você assiste, parece que é parte da cena. é parte da cenografia, mas na verdade não é.
Uhum.
Além desses, a gente tem os efeitos digitais que são visíveis, que são fantásticos, que são de coisas que não existem, né? A gente não tem referência visual. Uhum. Um artista criou aquilo, desenvolveu um conceito para aquilo. E eu vou passar um trechinho para vocês disso que eu estou falando, para a gente conseguir entender o que é cada um desse efeito. Então, aqui a gente tem um efeito de composição. A gente sempre pensa em camadas, tá vendo? Então, tem o fundo lá atrás, as nuvens que veio, e depois a espaçonave que a gente coloca por cima.
Uhum.
Então, esse é um tipo de efeito. A gente sempre pensa nessas camadas. Esse é um tipo típica cena que a gente chama de realista, por exemplo.
Uhum, total. Não
tem essa formação de cartoon, de desenho. É uma cena realista, mas totalmente idealizada. Esse aqui já é o famoso green screen, que a gente sabe, já viu várias vezes.
Uhum.
Sabe como... Eles repõem o green screen e aí, como eu te falei, a gente vai mudando os fundos, tudo que vem na frente, assim, é totalmente manipulável. O que acontece? Às vezes, a gente consegue pegar imagens de outros vídeos, de outros lugares, recortar e fazer esse tipo de colagem. Às vezes, não. Quando isso não é possível, a gente chama o artista de matte paint. Aqui é conhecido como matte paint. O que é esse artista? Uhum. Ele vai idealizar as montanhas, ele vai desenhar as montanhas e ele vai criar esse fundo. Então, quando a gente não consegue trazer isso de outros lugares, a gente tem um artista que vai fazer isso manualmente. Esse aqui
trabalho de pintura, quase, né?
É, exato. Uma pintura. Tá vendo? Aqui, em vez do green screen, a gente tem a blue screen, né? Que é a tela azul, que é o mesmo efeito. As diferenças em geral que se usa entre green, blue, e se vocês, eu não sei se vocês sabem, mas no Dune foi usado, no filme Dune foi usado tons pastéis, tons marrons e pastéis, ao invés da tela azul ou da tela verde. Por quê? Porque essas telas, elas refletem a cor nos objetos que estão em cena, de fato.
Sim, sim.
Então, para você conseguir... Que cor de tela que você vai escolher no fundo? Às vezes você não tem opção, você tem que ir com o que vai e a gente tem que dar um jeito na foto.
Tem que dar um jeito. Você acaba, porque você acaba tendo que preencher também um reflexo, né?
Isso, ou assim, a gente não, às vezes não consegue preencher, mas às vezes você colore, às vezes você consegue fazer uma brincadeira ali que dá uma, você cobre um pouco. Mas em geral, como que é feita essa escolha? Dentro dos tons que aquele filme vai ser, o que aquela cena vai ter. Então, aí a gente, você, por exemplo, essa cena vai, ela tem bastante tonalidade de azul. Então, você nota isso, e aí o azul, o verde interferiria muito mais, daria muito mais trabalho de consertar do que você usando a tela azul. No caso de Doom, nem o azul nem o verde, porque eles conseguiram realmente. Teve muita rotoscopia, enfim, mas. Para conseguir dar essa o tom do deserto, se eles colocassem qualquer verde ou qualquer azul, seria muito difícil de corrigir. Então,
e eles fizeram então tudo com tom pastéis?
Se vocês procurarem, vocês vão ver que foram todos tons pastéis, as placas de fundo.
Que maravilhoso.
Maravilhoso. É totalmente inovador, inusitado, mas...
Uhum, uhum.
Esse é o típico cena de... efeitos especiais invisíveis. É uma cidade, você acha que aquela cidade está ali no fundo, mas na verdade ela não está.
Uhum.
Tá vendo? Não tinha nada, foi tudo colocado. Esse também, são efeitos especiais que você acha que está numa praia, em algum lugar, e na verdade não. Já esse é uma cena completamente CG, e essa foi composta como live action, né? Esse 3D também, o Rei Leão, completamente 3D. Esse também, esse é o Jungle Book.
Uhum.
E aí a gente consegue ver que foram criados todos os elementos 3D. E eles foram compostos com uma filmagem real, né? Com a filmagem do ator
Ah, tá.
aqui
Do ator no, na água.
na
Que ótimo.
água. O personagem, o Balu, embaixo dele, o urso, computação gráfica também, efeitos. É um personagem 3D animado. Mas no site de filmagem ele estava lá em cima de um tapete de um urso lá, fictício. E foi composta. Então aí a gente recorta o personagem e coloca ele dentro desse
Coloca no...
ambiente
Nossa.
mágico aí que a gente tem.
Sensacional.
Então isso foi para explicar um pouquinho das múltiplas opções que a gente tem de efeitos especiais. E aí, se a gente quiser ir assim, um grau acima, ir assim um pouquinho mais além do que é possível. Então, aí a gente começa a entrar na manipulação dos artistas também. E o que que significa isso? Manipulação de rosto, corpo, e a gente chama isso, tem três modalidades. A gente tem o de embelezamento, né? Que a gente, enfim, tira aquela olheira, daquele
Aquela
aperto no olho
ruguinha.
direito, a ruguinha, você dá aquele tapinha assim visual, né? Ou a gente pode envelhecer ainda mais o personagem, que foi, por exemplo, no caso do Capitão América, no Infinity War, quando ele envelhece, não é só prostético. Além do prostético, o digital vai em cima do prostético, né? E a gente consegue trabalhar
Ah, tem
esse
os dois trabalhos.
envelhecimento e o rejuvenescimento, que é deixar a pessoa mais nova do que ela é. Então, nesse caso aqui, por exemplo, do Homem-Formiga, que aparece o Michael Douglas, a gente fez rejuvenescimento nele. Ele tinha que parecer muito mais
Um
jovem
pouco,
do
muito mais
que
novo.
ele estava na época. Existe uma grande discussão em relação a isso, que é assim, principalmente quando não é rejuvenescimento, quando é atratividade só, que é assim, a gente está lidando com muita coisa fake, como que as pessoas, como os nossos jovens, como as crianças vão se ver hoje em dia, sendo que isso não é realizável, né? Não se atinge isso. Mas ao mesmo tempo, às vezes, quando você está numa sala de cinema IMAX enorme, você quer minimizar que o seu olho ou que a sua atenção vá para pontos que não deveriam ir, porque você quer que o seu público fique focado na história. Então, usar esse tipo de manipulação é um pouco forçar, né, assim, a atenção do público para o olhar que você quer que ele tenha na tela, onde que é para não ir naquele defeitinho ali, ai, naquela pintinha que o ator tem ou numa tatuagem que apareceu ali. Não, então aí a gente remove para fazer esse direcionamento da maneira mais assertiva possível. No caso deles, rejuvenescimento. Eu acho que rejuvenescimento ou envelhecimento, assim, são mágicas que eu amo. Esse foi uma das minhas especialidades. Só para vocês terem uma ideia das conexões, tá? Que eu falei lá. Quando eu estou no escuro, eu não sei o que fazer, não sabia como eu ia chegar em Hollywood, como eu ia trabalhar com isso. Quando eu estava lá na Unicamp, eu fiz mestrado. E o meu mestrado foi em computação gráfica, obviamente. O que que aconteceu? Eu escolhi trabalhar com atratividade facial. Eu desenvolvi um sistema com inteligência artificial já na época, que nem era tão boa quanto é hoje, gente, e para melhorar a atratividade de rostos. Nunca imaginei que um dia eu ia estar em Hollywood trabalhando em rostos, em vídeo de rostos de artistas tão famosos. Mas só para fazer os links, sabe? Os links que a gente fala assim, nossa.
Maravilhoso. Então a gente pode dizer que uma das suas especialidades e que você mais trabalha ou mais gosta de trabalhar é essa, hoje em dia.
Essa é uma das minhas especialidades. E assim, de novo, com o link lá atrás, né? A gente fazendo mestrado, nem tinha ideia de que isso acontecer.
Não
E aí
tinha
eu chego
ideia.
aqui
E hoje.
e um dos caminhos foi esse, uma das portas abertas foi essa. E foi uma experiência maravilhosa.
Porque isso é falado em Hollywood hoje o tempo inteiro, né? Né? É
Olha,
usado em vários filmes.
Eu ouso dizer que praticamente todos os filmes que chegam para a gente, desses blockbusters, desses mundiais, de lançamentos mundiais, o casting principal, não posso afirmar isso, né? Então, vamos dizer assim,
Mas
na
uma
grande
grande maioria,
maioria, teve
uma
ali
grande
algum.
maioria de 99%.
Teve ali algum tipo de tratamento. Às vezes não foi o rosto inteiro. Às vezes é que eu te falei, às vezes é uma tatuagem. Às vezes é um detalhe aqui, uma coisa ali, mas teve algo tratado. E é interessante isso, assim. Eu acho que é importante. A grande graça dessa parte para mim é a seguinte: o artista, o ator, ele está livre. Ele está livre da idade. Ele vai usar o talento de expressão dele, o talento de atuação. E a gente vai dar conta de colocar ele com 15 anos de idade ou com 80 anos de idade, ou 100, ou 120, como o Benjamin Button lá, que foi o primeiro filme que
Maravilhoso.
abriu essas portas. Então, acho isso magnífico. Acho que é claro que custa caro você ter artistas especializados tratando e fazendo esse tipo de
De
trabalho,
trabalho.
né? Esse tipo de entrega. Mas, ao mesmo tempo, se você quiser, tudo é possível. Então, brincar com o tudo é possível, para mim, assim, é muito gostoso, assim, é aquela coisa.
A curiosidade veio agora, tá, Tati? Você já teve que apagar ou já teve que dar uma disfarçada em alguma coisa inusitada num filme? Você lembra, sim?
Inusitado. Bom, sempre tem assim, o câmera no espelho lá, que a gente tem que dar um jeito de tirar ele dali, coisas mais que estão acontecendo de fundo ali que não deveriam fazem parte da cena, com certeza. Bom, tem filme que a gente pega assim muito em todo lugar, aí você tem que, né, ir tirando mesmo, ir limpando.
E no corpo do ator, você lembra de algum assim no corpo do ator? Alguma coisa estranha
Olha,
assim?
eu nunca posso
Não
ser
precisa
específica.
falar o nome.
Isso, eu nunca posso ser específica sobre nenhum trabalho, sobre nada. Mas o que eu posso te dizer é assim, que já teve trailers mesmo, que assim, aí você quer, o cara já é, o ator, ele já é super malhado, já tem um mega peitoral. Mas a gente faz o quê? A gente aumenta aquilo, dá aquela valorizada no, na pessoa, entendeu? Já fizemos isso. Então,
Sensacional.
assim, quando a gente vê um filme, quando a gente quer se envolver com esse mundo que é mágico, também tem que ter, acho que é bom trazer essa conversa, assim, que tem que ter esse carinho de entender que tudo pode ser manipulado. Então, não é que
Claro.
o que você está vendo, você tem que atingir aquilo como pessoa, como ser humano, porque você não tem nem aquela beleza, nem tudo que foi, aquilo foi desenvolvido para atrair o seu olho. É assim que a gente tem que pensar. Um filme, um trailer, qualquer coisa foi feito, propagandas, é feito para quê?
Claro,
Para atrair o
claro.
seu olhar. Sempre com o um pezinho na realidade ali de que, bom,
Claro.
não é alcançável, nem sempre é alcançável.
Só para deixar claro, esse episódio não foi manipulado pela Tati, tá bom? Nós dois somos bonitos mesmo. Ela não trabalhou nesse episódio, tá bom?
Posso fazer um mega fantástico para nós dois aqui produzir para a gente soltar depois.
Um trailer
Ai, aí a gente
todo
faz daquele trato, né? Daquela esticada, tudo maravilhoso.
maravilhoso. Vamos lá, vamos seguir.
Vamos seguir. Esse é mais ou menos a mesma linha, que o Samuel Jackson foi um que a gente rejuvenesceu muito também, foi um grande gap aí. Isso aqui é da esquerda para a direita, ele quando ele era mais novo em filmes, os dois artistas em filmes que eles trabalharam. Esse foi o do meio, é o trabalho que a gente fez para Capitã Marvel. Então, a gente, o mais da direita, as imagens mais da direita são eles já na idade quando eles estavam filmando. Então, a gente teve que fazer essa composição aí, chegar nesse meio termo para rejuvenescer eles. E
Maravilhoso.
aí, além desse trabalho de embelezamento, um outro nicho que eu trabalho muito é o quê? a produção virtual. É isso que eu tenho trabalhado nos últimos 4 ou 5 anos. O meu foco tem sido a produção virtual. Então, começou com a produção virtual do Rei Leão, e aí eu tive o privilégio de dirigir a produção virtual do CCXP no Brasil.
Que maravilhoso!
Foi a primeira mulher dirigindo a produção virtual, e foi um desafio enorme, porque a gente entrava ao vivo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente entrava ao vivo, o CCXP teve um alcance de 113 países diferentes, com mais de 1,5 milhões de pessoas assistindo.
Uhum.
E eu trouxe essa imagem para vocês verem um pouquinho o que, que tinha lá, né? Então, basicamente, a gente tinha uma sala verde com painel de LED que foi usado para entrevistas, diferente do Mandalorian, por exemplo. O Mandalorian usou painel de LED para ter o fundo, para ter iluminação. No caso, é que eles usaram para projetar para as entrevistas do bate-papo ser junto com essa tela de LED, o palco e a parte de iluminação que a gente tinha aqui em cima. Aí eu quero mostrar um pouquinho dos bastidores que a gente teve lá, para vocês entenderem.
Isso foi em São Paulo. Basicamente,
isso foi em São Paulo.
Legal.
Em volta do palco foi construída uma arena 3D e a gente conseguia compor cenas ali.
Maravilhoso.
Ao vivo. Então, a gente tinha alguns controles ali do que estava acontecendo, das câmeras, de posicionamento. E aí, o que, que a gente queria? Proporcionar essa ideia da arena e do palco estar dentro dessa arena que estava cheia do público. Com todo o público da CCXP, se representando o público da CCXP. Porque o que, que aconteceu? Perfeito. CCXP, mega evento, maravilhoso, todos nós brasileiros apaixonados por eles, sempre reúne um grande número de pessoas, chegou a pandemia, não tinha como aglomerar esse tanto de gente. E aí a ideia foi fazer assim, ok, vamos fazer uma versão virtual para as pessoas se sentirem lá, se sentirem representadas dentro desse cenário. Esse é o palco Thunder, que é o palco principal da CCXP, e dentro dele que vem as conversas principais. E foi por isso que a gente construiu essa arena. Então, aqui é um dos movimentos de câmera. Para você ter ideia, essas telas eram virtuais, estavam dentro do Unreal, mas a gente conseguia projetar o que o diretor quisesse. Então, se fosse uma conversa sobre Sandman, né? A gente podia projetar aqui os trailers ou imagens da série, do Sandman, e no telão a entrevista que eles estavam fazendo ao vivo. Então, tudo era ajustável. Não tudo, mas a gente tentou dar essa mobilidade e trazer esse tipo de criatividade que é inusitado como novidade, para a CCXP virtual. Então, esses painéis eram todos virtuais, o palco era o real e foi composto em tempo real. Então, você imagina, com aquele green screen que vocês viam aqui, a gente recorta o palco e isso acontecendo ao vivo, tá? Esse recorte foi ao vivo, foi tudo ao vivo.
Que maravilha!
E esses quadrados, esses cubos que vocês veem, a gente conseguia mudar o logo dos patrocinadores. Então, se estava passando algo da Globoplay, a gente conseguia mudar o logo para ser o logo da Globoplay. Estava passando no Netflix, podia mudar para diferentes patrocinadores que estavam envolvidos com o evento da CCXP. Tudo isso a gente conseguiu usando o Pixeltop. E aí o diretor de corte lá em cima, que estava vendo, que estava dirigindo os cortes ao vivo, ele tinha botões para fazer essas trocas. Então ele clicava no botão, trocava o logo do... Tá vendo que trocou aqui?
Tá.
Para MC, para CCXP. Tudo CCXP, isso era trocado. A gente tinha alguns movimentos de câmera.
Nossa,
essa arena tinha o quê? Mais de 100 mil... 100 mil...
Pessoas virtuais.
Pessoas. As pessoas aqui em volta do palco tinha-se controle dos movimentos, então elas podiam bater palma, elas podiam levantar o braço, bater cabeça.
Você tá brincando.
esse tipo de controle, que também era acessível lá para o pessoal do corte. Então, eles podiam clicar no botão e falar palmas. E aí, todo mundo que estava ali em volta dessa arena estava batendo palma. O que você vê, tá vendo os fogos de artifícios? A gente fez diferentes efeitos também. Então, a gente tinha diferentes fogos de artifícios que poderiam ser estourados conforme o diretor que clicasse. Então, ele podia escolher que fogos que ele queria. Aí está estourando um monte, né? Todos ao mesmo tempo. Agora, eu queria falar um pouco da outra produção virtual que eu trabalhei, que era do Rei Leão. E eu queria fazer um desafio com você. Então,
vamos lá,
Vou te mostrar quatro cenas. Eu quero que você preste atenção agora nessas cenas que eu vou te mostrar.
Tá.
São trechinhos pequenininhos. São todas, todas elas estão no filme.
Ai, meu Deus.
Dessas quatro cenas, Adalto, uma delas foi de fato filmado na África. A equipe dos diretores, os supervisores, todos foram para a África para fazer essa primeira biblioteca de imagens que a gente ia precisar para o filme. Dessas quatro cenas, uma delas foi de fato filmada na África. Você consegue falar para mim qual que foi?
Olha, para mim, eu acho que a que chega, quer dizer, que eu considero todas são muito reais, né? Eu poderia falar todas, mas eu acho que a número 4, o voo da ave ali, a água.
Não foi a número 4, não, foi a número 2.
2?
Exato. Esse
nossa.
Time-lapse do sol subindo foi o que foi feito. De fato,
nossa,
essa cena real lá na África. E até isso eu queria comentar um pouquinho, porque a gente pensa assim, nossa, um time-lapse, claro, olha que lindo que ficou. E até parece digital, porque como você viu, não tem diferença dos outros. A gente não consegue identificar exatamente. Assim. Tudo parece muito realista, né?
Sim.
Mas até uma cena como essa, por exemplo, se um passarinho voou, se qualquer coisa aconteceu dentro desse time-lapse, isso também tem que ser tratado. Então, até isso virar pós. Por incrível que pareça, né? Até cenas simples que a gente já vê num filme que são segundos e que fala que lindo. Até isso tem que ser tratado, arrumado de alguma forma para estar ali. E eu trouxe essa brincadeira pro podcast, por quê? Porque teve uma grande discussão se esse filme era live action, se não era, se é animação, se não era. E o que acontece é que, assim, esse filme que chamam de live action, que é o remake do Rei Leão de 1994, ele, na verdade, ele é uma animação fotorrealista. Então, o foco dela foi sempre ser fotorrealista. A ideia do João Favreau era usar câmeras e lentes como se a gente tivesse filmando na savana mesmo. Então, você está filmando aquela realidade ali e chegando mais perto dos personagens. Então, essa foi a ideia, o princípio para essa produção virtual.
Ou seja, pouquíssima coisa é real.
Nada, só esse que foi real.
Ah, somente essa cena?
Somente essa cena. Essa é a única cena do filme. Deixa eu voltar lá. Vocês verem.
Que maravilhoso.
É o único trecho da cena que foi filmado, de fato. É. O resto foi tudo criado em 3D. Absolutamente tudo criado em 3D.
Quanto tempo você ficou envolvida nesse projeto Rei Leão, Tati?
Esse projeto, ele teve uma filmagem. A filmagem durou mais ou menos um ano e meio. Eu peguei ele mais no finalzinho ali, nas cenas finais, mas a filmagem em si durou, a captação, né, de toda a filmagem durou mais ou menos um ano e meio. E aí como que funciona? Porque todo mundo fica muito curioso, assim, mas o que é isso? Por isso que eu trouxe a produção da CCXP primeiro, para vocês entenderem assim, a gente tem um set de filmagem. Como a gente teve lá, a gente teve aqui no Rei Leão também, só que a gente não precisou do green screen, por quê? Porque tudo era 3D, absolutamente tudo era 3D. E aí, Né? As pessoas não entendem assim, mas como assim? O que que acontece, né? O que que acontece na produção virtual? A gente tem um set de filmagem, imagina que você vai filmar com um ator. Você tem lá os atores, eles vêm para um set de filmagem. É a mesma coisa, só que os nossos atores eram leões e eles já estavam pré-animados. E aí, como é que você faz assim? Ah, você vai filmar os atores na sala aqui, porque eles vão conversar e ter um diálogo. No caso, eles estavam na savana. Então, toda a savana foi criada antes. Tudo foi criado. Todos os objetos 3Ds, tudo foi criado antes. E aí, colocados e trazidos para dentro desse lugar, desse espaço, desse set de filmagem. O que que é o grande diferencial? Para os diretores e diretores de fotografia que estão acostumados com o set tradicional, com o tipo de iluminação, com tudo tradicional, eles têm tudo lá dentro do set. Então, você pode ver que a gente tinha o crane, né? A gente tinha o guindaste dentro do set, a gente tem o wheels, a gente tem absolutamente... E todos esses movimentos tudo. De câmera, eles eram traduzidos para dentro do mundo virtual. O que, que é Entendi. O grande barato do Unreal? No primeiro Rei Leão, a gente usou Unity. Esse aqui a gente usou Unity, mas as produções mais recentes têm usado Unreal. E o que, que é o grande barato? É que todos esses computadores que vocês estão vendo aqui, eles estão sincronizados. Então, uma mudança que é feita em um é feita para todos. Esse é o Caleb, né? Ele foi o diretor de fotografia do Rei Leão, do remake do Rei Leão. Então, por exemplo, se ele queria uma luz diferente, ele chegava para a gente e pedia assim, olha, nessa posição de câmera que eu fiz, a luz não está legal, vamos mover um pouco para um lado, vamos diminuir, vamos aumentar, vamos, enfim, mudar o tom. A gente podia fazer qualquer coisa e tudo que fizesse era reportado para todos os computadores de todo mundo que estava dentro do set de filmagem. A gente tinha uma Dolly, por exemplo, movimentos de Dolly que eram feitos com a Dolly real. Aquele é um operador de Dolly, tá?
De Dolly real. Sabe, Dolly
é uma grande especialidade aqui. A pessoa tem que ter uma mão muito suave. Aqui é o Henry, ele tá fazendo. Ele fez o Steadicam. E aí tem vários desafios, porque o que ele enxerga, ele não está vendo em volta, né? Ele está vendo aqui, ó, o que está acontecendo no cenário. Então leva um tempo até para o operador conseguir se encontrar ali. No caso, essa cena foi extremamente difícil, porque era uma subida, né? Eles estavam subindo uma montanha. Então ele tinha que começar baixo com a câmera e ir subindo, como se ele estivesse subindo, né, no cenário mesmo com a Steadicam. Essa imagem eu quis trazer porque eu acho bem interessante. Porque o que que acontece? Todo esse trabalho de produção virtual é para quê? Para a gente fazer a pré-visualização. A pré-visualização, ela é editada, o filme todo é pré-editado. E aí, o que vai para a cena final é que faz a composição e o render de fato. Porque a gente tem, exatamente como é no set de filmagem, você tem vários takes. Você tem várias câmeras de um jeito que funcionou, que não funcionou. Só que, para quem trabalha com efeitos especiais, sabe o que estou falando? E para quem não trabalha, vai ficar sabendo agora, que é o seguinte. Tudo é muito custoso. Para você fazer um render final de uma composição que é completamente 3D, é caro, custa tempo, máquinas, enfim. Então, a gente quer...
Só para quem não sabe o que, que é render. Tem pessoas que não entendem o que é render, então é legal falar e explicar rapidinho o que é render.
Render é assim, a gente criou a cena em 3D ali naquele programa. E a gente, imagina a foto que você vai imprimir, sabe quando a gente imprimia, lembra que a gente revelava a foto?
Revelava a foto, exato.
Vamos lá, voltar no antigamente, que a gente revelava a foto. Basicamente, o filme é isso, uma sequência de fotos reveladas. Para revelar essa foto digitalmente, ou seja, para você ter ela o mais bonita possível, com qualidade, que vai para uma tela de cinema enorme, para um IMAX, por exemplo, leva tempo para essa imagem ser gerada. Porque às vezes você pensa assim, bom, mas eu estou vendo aqui no meu Netflix, no tamanho de uma TV, não vai levar tanto tempo. Só que você tem que pensar que isso foi gerado com uma qualidade para ocupar uma tela gigante de IMAX.
Gigantesca.
Então, isso leva tempo para fazer a revelação dessa imagem nesse tamanho.
Então, esse é o render.
Esse é o render.
É o revelar a imagem. com qualidade.
Regular a imagem. Bom, eu não sei se esse é o termo específico, mas acho que é o jeito mais fácil de explicar.
Eu acho que sim, é bom. Então, leva tempo e leva dinheiro. Então, o que ela quer dizer é, não pode ser feito a torto e direito, assim, né? Você tem que ter a certeza absoluta do que você vai fazer. Os movimentos estão certos, as composições estão certas, para falar assim, ó, agora pode renderizar, é isso?
Isso mesmo.
Exato, boa.
E aí a gente usa a produção virtual para integrar todo esse pessoal e eles já terem esse poder de decisão, né, ao vivo ali, quando eles estão filmando. E essa cena representa muito isso, porque é aqui no cantinho superior esquerdo é o resultado que a gente tem na pré-visualização. E aqui é o resultado final do filme. O que vocês podem notar?
Já renderizado.
Isso, renderizado. E aí, o que a gente pode notar? Por exemplo, o direcionamento de luz é o mesmo, a gente segue a mesma coisa. O ambiente é o mesmo, só que o que tem mais aqui? Detalhes, tá vendo os detalhes?
Sim.
As gramas, tudo, as rochas, elas têm muito mais detalhes.
Você tem umas pedrinhas
e tal. Os
animais
estão com pelo, que a gente trabalha com os animais peladinho, que eu falo. Peladinho no sentido de... Não tem pelo durante as filmagens, porque isso seria muito custoso.
Uhum.
E por que isso seria muito custoso? E por que que o ambiente também ele é um pouco menos... com um pouco menos de qualidade? Porque a gente constrói um cenário gigantesco. E aí, por exemplo, o diretor está lá e a cena está acontecendo nessa região, mas o diretor fala assim, não gostei, queria que fosse mais... Uhum. Numa outra parte. Então, eles entram junto com o VR, com os óculos VR, de realidade virtual, exploram o cenário, e aí a gente realoca esses leãozinhos que estavam aqui aonde ele achar que tem que estar os leãozinhos, entendeu?
Em outro lugar, entendi.
E ter essa mobilidade, ter esse poder criativo em mãos, para ter isso no set de filmagem, você tem que abrir mão dessa qualidade final para poder fazer isso possível. Então, basicamente, a pré-visualização hoje, eu acredito que vai se tornar a bíblia, né? É o que a gente segue para a pós-produção, é o que já dá o direcionamento para a pós-produção, e, quiçá, vai se tornar já o produto final, em alguns casos.
Maravilhoso. Agora vamos play, vamos ver.
Isso, aqui,
nossa,
ó.
Olha que lindo.
Aqui já é o final, entendeu? Então temos todos os pelos, temos tudo.
Todos os brilhos.
Essa água aí, efeitos. E é isso que eu tinha para trazer e para mostrar para vocês, que eu queria dividir um pouquinho.
Maravilhoso. E para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta. Nesses 10 anos, o que você pode lembrar assim, de um fato muito inusitado que aconteceu na sua carreira aí? Ou pela língua, pelo idioma, né? Ser diferente, ou por estar chegando nessa indústria ali no comecinho. Conta pra gente um fato inusitado assim, de um acontecimento que você pode destacar.
Olha, eu vou destacar o Rei Leão, porque eu tenho o Rei Leão no meu coração. E aí, o porquê disso também. Olha as coisas que, como sempre tem, um link no passado com um link no presente.
Sim, sim.
O meu aniversário mais feliz mesmo, foi o que eu ganhei, o filme de VHS, a fita. Eu ganhei a fita, porque isso também era raríssimo de ter. Do Rei Leão, e do Rei Leão em inglês, porque minha mãe foi procurar na época as fitas para me comprar e não tinha mais dublado. Então eu
e não achou.
Exato, e aí eu ainda era criança, e ela me recebeu, ela foi me buscar na escola, e o presente estava no banco do carro. Então isso me marcou muito. E aí quando eu fui participar do Rei Leão aqui, o John Favreau, ele é diretor de vários filmes famosos que a gente conhece. E ele tinha dirigido Homem de Ferro, né? Então, maravilhoso Homem de Ferro. Quando ele estava dirigindo o Homem de Ferro, ele trabalhou com vários militares para entender, enfim, teve, né? Tem essa coisa que você traz o pessoal para explicar como é que funciona as bases militares e tal, que tinha muito disso no primeiro Homem de Ferro. E uma das coisas que os militares trouxeram para ele foi o seguinte: quando você vai para uma guerra, né, ou para um lugar de guerra que você tá exposto ali, as pessoas que vão para campo juntos, né, que saem, que vão, enfim, o time, né, o seu time, ou a pessoa, o seu parceiro que vai estar garantindo ali uma segurança do outro dentro daquela exposição numa guerra, depois, quando você passa por aquilo, como sinal de confiança, você dá uma medalha, tipo uma moeda. É como se você trocasse com a pessoa que, assim, sabe? Como se você devesse a vida ali. É um reconhecimento da sua confiança com aquela pessoa que você foi, que você batalhou ali, que você lutou por aquilo ali que precisava ser lutado. E no Rei Leão, ele, quando ele ouviu isso, eu acho que mexeu com ele de alguma forma. E aí, no filme do Rei Leão, o que, que ele fez? Ele fez um token para dar para todo mundo que trabalhou com ele. E aí eu tenho o meu token até hoje.
Ai, que maravilhoso!
Tá vendo?
Ai, que lindo!
E eu tenho isso com muito carinho, porque assim... Realização, Adalto, realização.
Trabalhando. Imagina.
No filme da Disney que eu sabia de cor, eu sei todas as falas de cor.
Imagina.
Foi o meu melhor
Você ainda tem o VHS verde? Era o VHS verde, né?
Era azul, era o azul, mas o meu, como era, não era dublado, era o laranja. E eu tenho fotos, mas eu não trouxe aqui para mostrar. Porque não tô
depois você manda para mim, Mas me conta, e para encerrar, o que, que você está assistindo hoje que você pode, ou que você assistiu recentemente, que você pode indicar para a gente aí uma coisa bacana?
Olha, eu sei que já faz um tempo, não sei se todo mundo aí no Brasil assistiu, mas o The Last of Us. Esse seriado me marcou muito, porque ele vem já dessa idealização do jogo como, enfim, como filme, como série, que eu acho muito legal a gente, assim, transitar nos dois mundos de jogos e de filmes. Eu gostei muito do estilo que a diretora de fotografia, ela manteve o que a gente tinha nos jogos e trouxe como para uma realidade no filme. Então, acho que foi um grande desafio isso. E eu gostei muito, aguardando aí o próximo... Temporada.
Maravilhoso. Pois é, chegamos ao final, Tati. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer e dizer que realmente foi muito bacana a conversa, o papo. Foi realmente inspirador para mim. Inclusive, eu acho que para muita gente aqui vai ser inspirador, assim, né? Aquilo que você falou no começo. Você tem um objetivo, se você tem uma vontade, se você tem um sonho, mesmo que tudo indique que você não vai chegar lá ou que nada pareça perto daquilo ali que você imagina, a força de vontade ou a força que está dentro de você é muito importante para trilhar esse caminho. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado mesmo.
Obrigada. Foi um prazer estar com você. Espero que eu não tenha aborrecido muito com tanto de informação que eu joguei aí. Mas eu queria trazer um pouco do meu mundo para vocês, enfim, entenderem e terem visualmente essas referências aí.
Não, foi super bacana. E olha, agora você pode se sentir um pouquinho menos ET.
Ah, acho que esse foi o meu objetivo, na verdade.
Então, eu acredito que as pessoas que assistiram esse episódio... vão agora, não vão te julgar tanto como ET. Vão, agora sim.
Yes! E eu vou guardar esse link para mandar para todo mundo que perguntar. Hã? O que, que você faz mesmo? O quê?
Assistam cedo, longe, demora. Oh, muito obrigado. Fica o convite. Quando aparecer aqui em Amsterdã, a gente tomar um café juntos aqui, seria um prazer te conhecer pessoalmente.
O prazer vai ser meu. Se você aparecer por Los Angeles e decidir vir para lá de cá, com certeza a gente se vê também.
Quem sabe? Muitos projetos, quem sabe, para o outro lado. Para o outro lado do oceano. Obrigado, Tati. Um beijo.
Obrigada, Adalto.
Bom dia para você.
Boa noite.
Tchau. E é isso, pessoal. Mais um Cedo Longe Demora, muito especial. Gostaria de agradecer a sua presença, ter ficado até agora aqui com a gente. Muito obrigado. E agora é a hora daquele like suculento. Se você gostou das histórias que a Tati Leite deixou aqui pra gente, deixa aquele like, encaminhe pros amigos. Olha essa aula de efeitos especiais direto de Los Angeles, que maravilhoso! E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro, também faço edição, produção, e a vinheta foi do Guima Romero. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau, valeu!